Olá, seja bem-vindo ao 4 em Linha, o programa que te aproxima da atualidade e da academia. Eu sou o Filipe Santiago Lopes e comigo tenho o Hugo Moreira, o nosso técnico de som. Nesta aqui é uma edição especial, no mês em que se comemora o aniversário do 4 em Linha, o aniversário do JPN e ainda o aniversário da Universidade do Porto. Mas há outras novidades neste mês, certo, Hugo?
Exatamente. Olá, Filipe. Neste momento continua a decorrer a mega dádiva de sangue da Federação Académica do Porto. A organização espera aumentar o número de doadores, que só nas duas últimas edições chegou quase aos 2 mil. Até 6 de abril, a FAP e o Instituto Português do Sangue e Transplantação vão passar pelas faculdades de Economia e Engenharia, assim como a Universidade Católica Portucalense, ISEP e Escola Superior de Saúde. Entrar para a faculdade poderá ser diferente daqui a uns anos. O Conselho Nacional de Educação propôs uma alteração no acesso ao ensino superior. As notas mínimas nos exames nacionais podem deixar de existir e as instituições podem vir a definir normas de acesso aos cursos. O Governo vai continuar à procura de alternativas à praxe. A partir do próximo ano letivo, o Ministério do Ensino Superior vai criar a alternativa eSharp, uma forma de promover a integração dos novos alunos virada para a cultura. Esta é uma resposta ao estudo encomendado pela Direção-Geral do Ensino Superior, lançada no final de janeiro. Já é possível usar o andante para ir do Porto à Trofa de comboio. Começou esta segunda-feira e a viagem a Z6 custa 2,75 €. Para quem tem passe, são 66,90 €. A Câmara do Porto vai lançar uma plataforma para apoiar ideias de negócio dos jovens da Invicta. Chama-se Empreende Jovem e é destinada àqueles que estudam ou vivem na cidade. Para mais notícias, visitem jpn.up.pt.
E o debate de hoje é sobre jovens que não trabalham nem estudam, conhecidos por NEM-NEM ou NEET na sigla inglesa. Segundo o IPDJ, trata-se de um conjunto de indivíduos de um determinado grupo etário que não estão empregados, ou seja, estão desempregados ou inativos, nem frequentam qualquer atividade de educação ou formação. Em Portugal, em 2016, segundo o Instituto Nacional de Estatística, há mais de 30 mil jovens NEM-NEM, que representam cerca de 13% dos jovens portugueses. E as típicas soluções passam pela reinserção na sociedade através de instituições de formação e religiosas. Para sermos quatro em linha, faltam duas intervenientes. O debate de hoje conta com Mariana Quezada Bernardo, estudante na Católica Porto Business School, licenciou-se em Ciências da Comunicação na Universidade do Porto e é ainda presidente do Já Te Explico. Por outro lado, temos Beatriz Herbert, é a nossa segunda convidada, que estuda Direito na Universidade Católica do Porto e é ainda militante da Juventude Social Democrata. Mas antes de iniciarmos o debate, temos algumas opiniões dos cidadãos do Porto, certo?
Exatamente, a Tatiana Lima saiu à rua para saber o que é que os portuenses acham dos jovens NEM-NEM.
Será que os portuenses concordam com o incentivo do governo para os jovens NEM-NEM?
Acho que não é uma boa ideia. Eles vão deixar de querer ir à escola e vão conseguir receber dinheiro à custa disso.
Pá, acho que é bom, não sei, desde que, lá está, como é temporário, é uma boa medida. Se não fosse temporário, não concordava, porque isso, pronto, ia criar hábito e tudo, e depois trabalhar, não, para quê? Estão a receber ali aquele subsídiozinho, boa. Pá, como é uma cena temporária, concordo, sim, acho que é importante.
Assim, tudo que for para criação de novas empresas, acho que é sempre bom.
Depende. Assim, em princípio, parece ser uma boa notícia.
Por um lado, não sou a favor, mas por outro, sou. Sou a favor porque, bom, a nossa economia está muito má, eu percebo. Mas não sou a favor porque eu tenho que trabalhar para ganhar esse mesmo tanto.
Contudo, há pessoas que desconhecem o programa.
Olha, eu desconheço isso.
Também essa também me serve.
Foram as opiniões dos portuenses sobre os jovens NEET e que mostram que há várias formas e opiniões para resolver o problema, que é haver jovens NEM-NEM. Boa tarde, Mariana, e boa tarde, Beatriz. Obrigado por terem aceitado o nosso convite e terem vindo ao 4 em Linha. A primeira pergunta que eu lanço, talvez, para a Mariana é se os NEET são vítimas da situação económica atual ou da própria falta de esforço.
Eu acho que é um bocadinho das duas. Claro que a situação económica atual não ajuda os novos jovens, que, comparado com outras gerações, têm muitas mais ambições, e se calhar é por isso que ainda parte deles estão na situação que estão. Porque se calhar há uns anos, mas isto tem a ver com as mentalidades e com a forma de pensar e com a evolução do mundo. Há uns anos, se calhar, os jovens de 30, 40 anos tinham mais o desenrasque dentro deles, portanto, ok, podiam não ter aquela educação que almejavam, podiam não ter o emprego que queriam, mas desenrascavam-se de outra forma, mudavam de cidade, iam para o interior, e claro, com a situação económica, por vezes. Aliás, a maior parte das vezes os jovens não têm, se calhar, acesso ao emprego e ao futuro que querem. a priori, portanto é um bocadinho pelas duas coisas. Ou seja, primeiramente porque é um bocadinho por eles, porque se calhar também se estagnam, estão à espera que se calhar as oportunidades venham um bocadinho ter com eles. Por outro lado, claro que é por causa da situação económica, mas isso é algo que não só para os jovens nem, mas sim para toda a sociedade.
Sim, e Beatriz, concordas que é um bocadinho das duas e que tem mudado com o tempo? No passado não era bem assim e agora é mais assim?
Sem dúvida que concordo que em alguns casos pode ter a ver com as duas hipóteses. No entanto, creio que não fazer nada raramente é uma condição voluntária. Acho que as pessoas não têm oferta de trabalho, ou por outro lado, quando não estudam, quando não seguem os estudos para além do obrigatório, não o fazem talvez ou porque não querem ou porque têm a noção, com a qual eu concordo, que isso não é necessário para ser bem-sucedido. Ter uma licenciatura não é necessário para ser um bom empreendedor. E creio que é nisto que a medida se baseia.
E acham que enquanto antigamente havia um percurso convencional que toda a gente seguia, de formar-se, casar, uma profissão mais tradicional, hoje em dia o facto de haver muitas profissões menos alcançáveis que requerem mais iniciativa jovem e que requerem um percurso alternativo, isso é uma das causas para haver mais nem em Portugal?
Sim, acho que cada vez mais, com o aumento de candidatos às licenciaturas, cada um de nós se vê na obrigação de ter algo que os outros não têm, de ter características que nos destaquem dos outros. Por isso, às vezes, muitas das vezes, isso é uma desmotivação para aceder à licenciatura e, portanto, de chegarmos ao sucesso através de outros meios. Eu gosto muito de dar este exemplo, que é o de Saramago, que não seguiu estudos para além dos obrigatórios e que é o melhor escritor que alguma vez tivemos e é o nosso Nobel da Literatura. Portanto, não creio que o sucesso se deva e se possa só alcançar com estudos universitários.
Mas os jovens, por exemplo, atualmente, então, os que são, que não têm emprego nem estão em formação, estarão a desenvolver ideias ou achas que eles são desmotivados e não têm iniciativa própria?
Eu creio que esta medida se dirige àqueles que realmente têm ideias e têm alguma coisa para dar, porque os que não têm não vão conseguir sequer aceder, porque, como sabemos, estas medidas apresentam um determinado conjunto de requisitos que só se dirigem aos que têm ideias sustentáveis e que se esforçarão para as evoluir. Portanto, que vão aceder às formações assiduamente e que, lá está, têm uma veia natural para o empreendedorismo. Por outro lado, também se calhar esta medida vai abrir os olhos ou vai acender uma luzinha àqueles que se calhar nunca tinham pensado de forma empreendedora, mas que passarão a ter ideias quanto a negócios ou instituições.
Sim, mas antes de passarmos então a essa medida em concreto, os jovens atualmente, a existência de jovens que não trabalham nem estudam, os que não têm ideias, como é que vocês acham, se calhar, Mariana, que podemos resolver os jovens que estão desmotivados e estes elevados números de jovens que não trabalham nem estudam?
Eu acho que, como a Beatriz disse, e desculpa, vou pegar um bocadinho no empreendo já, nesta medida, acho que vai incentivar, porque realmente existem jovens, e eu acredito que existem nenéns, que realmente têm vontade, mas não têm oportunidade, e acho que esta medida realmente vai dar uma oportunidade que, se calhar, às vezes estar num sítio certo, na hora certa, faz com que haja oportunidade. E muitas vezes, e acho que sabemos que as oportunidades não são dadas, muitas vezes é uma coisa por acaso, ou seja, podem não ser da forma mais justa, e acredito que isto vá mesmo dar oportunidade. E também, de certa forma, abrir os olhos, porque também existem os neném, e acho que temos que reconhecer que são jovens que não estudam, não estão empregados, como tu disseste, completamente por conformismo e isso mesmo.
E como é que tu achas que podemos combater esses números?
Eu acho que com medidas como estas, que realmente incentivem, não só atacar, não sei se me estou a fazer entender, não só atacar nesta fase da vida, mas ir atacando ao longo da vida. Ou seja, se calhar mais do que passar, isto até está relacionado um bocadinho com o perfil do aluno do século XXI, mais do que se calhar dar os instrumentos, dar a matemática, dar o português, desde sempre incentivar ao desenrasque, não só o desenrasque das coisas do dia-a-dia, porque acho que nós portugueses até somos bastante bons.
Mas há iniciativa.
Mas
não é?
Há iniciativa de faz por ti, não desistas, certo. E não estejas sempre...
Para além disso, eu creio também que este tipo de medidas não só é direcionada àqueles que têm essa capacidade de se se lembrarem de bons negócios que continuarão em atividade e que sucederão, mas também aos restantes que se vão ver empregados através destas novas empresas que com certeza, e esperemos que sim, vão conseguir ser abertas e conseguir...
Então esta medida que nós vamos conhecer há de impactar não só os jovens que estão a escrever, mas também a criação de emprego, não é? Que, portanto, é uma medida que nós vamos explorar mais ao longo deste programa e que temos uma peça preparada, certo, Hugo?
Exatamente. O Gonçalo Sabença preparou-nos um pequeno resumo daquilo que é o Empreende Já.
5 milhões de euros. É este o valor que o Instituto Português do Desporto e Juventude tem disponível para o novo programa Empreende Já. Vítor Cruz, diretor regional do IPDJ do Porto, explica que o projeto se destina aos jovens que nem estudam nem trabalham.
Os objetivos do Empreende Já é envolver os jovens NIT, portanto os que não estão nem a trabalhar, nem em formação, nem em educação, em projetos que lhes possam ser úteis para o seu futuro.
Dividido por duas fases, o programa vai apoiar 630 jovens entre os 18 e 29 anos, com 700 euros por mês durante meio ano. Os participantes recebem ainda 250 horas de formação e 30 de apoio técnico. Na fase final, a cada um dos 90 melhores projetos, são atribuídos 10 mil euros a fundo perdido. É a promover o empreendedorismo que o Governo tenta combater a situação dos mais de 300 mil jovens nem em Portugal.
Temos, portanto, um novo programa, o Empreende Já, que já estávamos um pouco a discutir há bocado, mas este programa, então, que oferece 700 euros mensais durante 6 meses, assim como 250 horas de formação e 30 de apoio técnico, para ajudar a desenvolver os jovens nem. Numa segunda fase, eles depois recebem 10 mil euros, para desenvolver o plano de negócio apresentado. Beatriz, concordas com esta medida?
Sim, sem dúvida. Como disse, estamos a dar uma oportunidade àqueles jovens que, sem formação e sem oportunidade de emprego, vão poder ver os seus sonhos concretizados. Isto aqui um bocadinho de forma romântica dita, mas creio que sim. E para além disso, vamos criar empresas e vamos lutar, tal como sugerido pela Comissão Europeia, contra o desemprego jovem e contra a existência deste tipo de pessoas.
Uhum. Mariana, tu tinhas uma posição um bocadinho híbrida sobre esta medida, certo?
Sim. Eu sou totalmente a favor da medida, mas tento pôr também um bocadinho, se calhar, no papel do jovem que estuda, do jovem que trabalhou e foi despedido porque assim a instituição onde estava a trabalhar decidiu, portanto, e também um bocadinho pôr um bocadinho no lugar, se calhar, dos jovens que não têm, aliás, estudam ou têm um emprego, não têm. Não sei se me estou a fazer entender, se calhar não. Ou seja, pôr-me no lugar.
Jovens que não têm os requisitos.
Sim,
para
não
esta.
Têm os requisitos para isso. Muitas vezes, se calhar, há jovens que estudam e há jovens que trabalham e mesmo a estudar e a trabalhar e têm ideias e querem levar a sua ideia avante, tanto em âmbito social como em âmbito empresarial e não têm, se calhar, tantos, não existem, existem os programas, mas se calhar não existe tanta informação ou formação aliada a isso.
Uhum.
Eu creio
certo.
Que
há
que é
também
um
uma questão que nós podemos levantar, que é o facto, ultimamente discute-se muito o fim das propinas, não é? E portanto temos o governo a apoiar, de certa forma, os jovens que não trabalham nem estudam e os jovens que estudam pagam propinas.
Pois.
Será que há aqui algum tipo de...
Também um bocadinho por aí. Eu acho que é importante dizer que, e acho que se calhar os estudantes universitários do ensino público não têm a noção, com estudante não custa, assim mais económica, estou a dizer um estudante não custa, mas um estudante não custa as propinas que nós pagamos. Nós pagamos parte do que realmente a nossa educação, ou seja, eu, o Hugo e tu somos, eu fui, vocês são estudantes da Universidade do Porto, ou seja, da Universidade Pública, uhum. e o preço que nós pagamos não é realmente o preço que...
Os custos que nós damos à faculdade.
Nem mais. Portanto, acho que é importante que toda a gente saiba isso e que esteja a par disso. Relativamente à tua pergunta... Claro que, se calhar, e muitos estudantes, e pegando um bocadinho o que eu disse, podem se sentir injustiçados e revoltados de ok, estou aqui a estudar e ainda tenho que pagar e ninguém me assegura futuro. Se calhar pessoas, e claro que a primeira forma de pensar se calhar é assim, pessoas que realmente não querem fazer nada, porque a verdade é que, embora de forma injusta se considere os neném assim, o primeiro pensamento é nem estuda nem trabalha, ou seja, não faz nada da vida, permitindo a expressão. Pode haver esse conflito, porque realmente existem pessoas a estudar, existem pessoas a pagar para estudar, cujo futuro não é garantido, e pessoas que não estudam ou que não trabalham. E é por isso que, se calhar, às vezes sou a favor, mas também percebo o lado dos estudantes,
dos outros.
Ou seja, pode haver, se calhar, um jovem que não estuda nem trabalha porque não quer, mas por acaso inscreve-se e por acaso tenha uma ideia incrível, e por acaso consiga prosseguir, não tirando-lhe o mérito, claro, mas foi como eu disse, às vezes a sorte só compete aos audazes. É claro, mas se calhar às vezes está no sítio certo, na hora certa, ajuda.
Beatriz, não sei se também consegues ver esta dicotomia ou este contraste dos jovens que têm de pagar propinas na universidade pública, embora, como a Mariana ressalvou, não a totalidade, e os jovens que recebem 700 euros por mês para se formar e criarem o seu próprio projeto.
Eu creio que é importante referir que esta medida vai se dirigir apenas a 315 jovens que preencherão um determinado número de requisitos que são bastante importantes. Estes não são jovens que não querem nada fazer, são jovens que estão inscritos
no centro de emprego.
No centro de emprego, exatamente, obrigada. E que, portanto, tentam realmente integrar-se na sociedade e não conseguem. Para além disso, este não é um dinheiro que esteja a ser tirado ou que o governo esteja a dar a uns contribuintes em detrimento dos outros, por assim dizer. Eu fui ler a resolução do Conselho de Ministros que explica o Plano Nacional de Implementação da Garantia Jovem, que, como disse, visa concretizar uma recomendação da Comissão Europeia, e lá explica-se que a assunção de compromissos para a execução de medidas previstas depende da existência de fundos disponíveis por parte das entidades públicas competentes. Quer isto dizer que é o Instituto Português do Desporto e da Juventude que diz que sim ou não a esta medida, diz que sim temos fundos para ou não temos fundos para, e só a partir desse momento se disponibiliza a ajudar estes jovens. Portanto, não se trata aqui de uma questão de injustiça quando as pessoas se informam e entendem que muitas das vezes quem nos governa nada faz para nos prejudicar, tentam fazer da melhor forma.
Certo, acho que podemos então posso aqui dizer então os requisitos para esses. Sim. 315 jovens em março, que serão mais 315 em setembro, fazendo o total de 630, jovens entre os 18 e 29 anos, que têm de ser Portugal continental, de ter a escolaridade obrigatória na altura em que estavam na escola e inscritos no centro de emprego e ainda sem os outros apoios do tal Plano Nacional de Implementação para Garantia para a Juventude. Mas então, a questão aqui, segundo a informação divulgada, vão ser utilizados 5 milhões de euros vindos de fundos europeus. É a prioridade então para ti, Beatriz, as prioridades da utilização deste fundo estão a ser tão bem colocadas?
Sim, creio que sim. Se o Instituto achou que se tratava de um bom método e que o conseguia pôr em prática, sem dúvida que eu fico contente, porque acho realmente que estes são jovens que precisam de ser ajudados e que, como os outros que tiveram a oportunidade de entrarem numa licenciatura, se calhar estes não tiveram, ou sem problema algum e nada contra, não o quiseram.
Uma das partes do programa é então 250 horas de formação obrigatória, cujo programa passa muito por disciplinas como contabilidade, fiscalidade, direito, economia. Será que estamos a canalizar um pouco os jovens para o setor terciário, as empresas, e não tanto para a exploração de recursos naturais, algo que nós temos tanto em Portugal? Acham que algum tipo de... o incentivo é um pouco enviesado nesse sentido e devia haver outros noutro sentido?
Importa-se de repetir, por favor,
portanto,
as disciplinas?
As disciplinas são muito relacionadas com a contabilidade, o direito, certo, o perfil e potencial do empreendedor,
pois,
noções de fiscalidade.
Pois, eu creio que o principal objetivo, já que o governo decidiu seguir as rédeas da Comissão Europeia, eu acho que o objetivo é realmente criar empregos e, portanto, encher as praças de sítios onde empregar jovens. Por isso, creio que passa um bocadinho por aí essas noções de fiscalidade e de direito que querem transmitir aos jovens nem. Não sei se a Mariana tem a mesma opinião.
Sim.
No sentido de criar mais emprego.
Sim. Acredito que... o porquê da escolha dessas disciplinas é que realmente para criar bases. E bases de empreendedorismo, claro que é importante ter noção de como é que as coisas funcionam, ter um bocadinho de direito para saber como é que a parte mais burocrática, funciona, o que é ser empreendedor, um bocadinho de gestão, economia, claro. O porquê de não focar tanto, se calhar, no setor...
Sim, porque no fundo é criar bases para se criar empresas e não tanto subsidiar ou ajudar jovens que queiram outro tipo de atividades, menos urbanas, menos do empreendedorismo social, da economia e...
Sim, eu creio que também essas bases são boas, acho que são, como o nome diz, base, e são transversais para qualquer parte. Mas claro que se calhar pega-se um bocadinho nessas cadeiras e, desculpem uma expressão, pega-se um bocadinho por aí, porque realmente, e não podemos negar isso, atualmente existe uma espécie, ainda bem, uma espécie de moda, vamos utilizar o termo moda, o termo matemático, de empreendedorismo, da escolha de se calhar de futuros mais relacionados com a gestão, com a economia, com a administração. E se calhar é por isso que existe até um bocadinho esta situação, porque os jovens preferem estar à espera de um emprego que realmente concretize os sonhos deles, como a Beatriz estava a dizer, do que se calhar ir para um emprego de... Claro que é importante e que também existe uma falha de desenvolvimento, se calhar em partes mais interiores do país por causa disso, e na área da agricultura, e cada vez existe uma escolha por essas áreas mais de administração, entre em mente se calhar áreas relacionadas com o setor primário da economia. E se calhar é um bocadinho por aí que é a escolha dessas disciplinas, também para se sentirem mais, para os jovens se sentirem mais atraídos à formação. Ok, realmente estão a pegar nas áreas que eu quero, que é importante para a minha formação, e não se calhar áreas que eu não estou tão interessado.
Temos então uma medida muito importante, que embora haja outros lados que nós explorámos aqui, mas temos uma questão de um ouvinte, certo?
E exatamente, os nossos ouvintes perguntaram, eu quisessem que nós perguntássemos aqui aos convidados em estúdio certas questões que os perturbam acerca do empreendedor jovem.
Eu acho que a medida foi mal comunicada e eu gostava de saber o que é que o governo poderia ter feito de forma a comunicar mais a medida e dá-la a conhecer a mais pessoas.
Temos aqui então a questão da divulgação da medida. O 4 em Linha Aconteceu à Rua reparou que também há muita pouca gente a conhecer esta medida. Não sei se acham que o governo devia ter divulgado isto de maneira diferente. Se calhar, Mariana, foste estudante de Ciências da Comunicação, tens alguma opinião sobre isto?
Tenho. Eu acho que a forma de divulgação não foi completamente a melhor. Acho que todas as notícias que nós temos relacionadas com o tema usaram um título um bocadinho mais sensacionalista, ou seja, de Estado dá 700 euros a jovens que basicamente não fazem nenhum. Ou seja, uma pessoa vê aquilo e fica logo revoltado. Eu entendo que se calhar, e até a maior parte dos comentários que foram feitos às notícias, foram pessoas que se calhar nem leram a notícia, foi logo, Nossa Senhora, o que é que está a acontecer? Que estão a dar, estão a distribuir mais uma vez, porque acho que é uma preocupação constante dos portugueses e está sempre na boca do povo, que é como é que o Estado gera o nosso dinheiro. Portanto, creio que se calhar as opiniões mais negativas foi pela forma como o Estado...
Da parte da divulgação do Estado dos meios, da maneira como os meios de comunicação social pegaram no tema?
Se calhar como os meios de comunicação pegaram no tema. Em termos como é que o Estado lidou com isso, existe alguma informação no IPDJ, no site? Creio que devia haver mais. Creio que é daquelas coisas, é daqueles aspectos e daquelas medidas que realmente deve ser, cujo plano de comunicação, e aqui pegando um bocadinho mais na minha área, cujo plano de comunicação deve ser mais pensado e feita de forma mais, se calhar, empreendedora, ou seja, de forma mais inovadora e de forma mais estratégica, para fazer chegar às pessoas. E muito importante fazer chegar às pessoas de forma, as pessoas que precisam, e fazer chegar às pessoas no geral da forma correta. Quanto aos meios de comunicação, acho que adotaram uma vertente mais sensacionalista, se calhar para fazer com que as pessoas lessem a notícia, mas acho que o efeito foi um bocadinho contrário, porque deixou as pessoas um bocadinho mais revoltadas com esta medida.
Beatriz, também sentiste isto?
Exatamente, sou da mesma opinião que a Mariana. Acho que a culpa passa principalmente pelos meios de comunicação, que que muitas das vezes, infelizmente, se preocupam mais em vender o título do que a informação rígida e verdadeira das coisas. Não é que mintam, mas dizer de uma forma que possa tocar no lado emocional das pessoas que leem, muitas vezes não é favorável, e portanto aqueles que passam no feed do Facebook e leem que vão ser prejudicados porque, em detrimento daqueles que nada fazem, é natural que vão ser contra, ainda que não tenham lido a notícia, ou mesmo que o façam.
Sim, mas também achas que o governo poderia ter divulgado e investido mais no tal plano de comunicação e divulgado de outras formas? Tendo em conta a importância?
Quanto a isso, eu acho que não tenho nada a apontar, porque se de alguma forma a minha opinião, e vou tentar pensar de forma individual, eu acho que se a minha opinião de alguma forma fosse deturpada, seria precisamente pela forma como a informação chega até mim, e não da forma como eu a procuro, porque quando eu a procuro, eu encontro o que quero e não saio muito desagradada.
Uhum. Pronto, terminamos assim o nosso debate. Obrigado, Beatriz, e obrigado, Mariana, pela vossa presença. Obrigado, Hugo, por estares aqui, e a equipa toda do 4 em Linha. Obrigado aos nossos ouvintes. Nós voltamos daqui a um mês para discutir a academia, a juventude e a atualidade. Não te esqueças de nos seguir no Facebook e no Twitter e de sugerir temas que gostavas de ver debatidos. Obrigado e até lá, sintoniza-te.